Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começa a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós estamos na Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e eu vou debater assuntos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e também sobre as ações dessa semana tão importante. Quem conversa comigo a respeito deste assunto é o magistrado Pedro Toaiari de Matos Esterce. Ele é juiz substituto na comarca de Ortigueira. Boa tarde, magistrado Pedro. Seja bem-vindo ao programa novamente.
Muito obrigado. Eu quem agradeço o convite da ANAPAR. Sempre uma felicidade estar falando sobre temas jurídicos e hoje especialmente sobre um tema tão importante para a nossa sociedade.
Exatamente, magistrado. Por que o senhor acha que é tão importante, né? Essas campanhas, mutirões, manifestações de enfrentamento à violência contra a mulher. Por que ainda, nos dias de hoje, né, é tão necessário esse tipo de evento, magistrado, como a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Bom, eu começo aqui, então, apresentando um dado do ano passado, em que, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram registradas 231.864 ocorrências de violência doméstica. Isso é um número que significa uma ocorrência de violência doméstica a cada 2 minutos e meio. Então, durante essa conversa aqui que estamos tendo, já teríamos um registro e outros tantos. Desse então que é um tema atual e uma situação que, como diz a própria Lei Maria da Penha, é extremamente prejudicial e degradante à dignidade das mulheres e à dignidade humana de forma geral. Por isso mesmo, iniciativas como essa Semana da Paz em Casa, outras como a Caminhada contra o Feminicídio, que aconteceu há pouco tempo também, em razão da previsão em lei estadual, é muito importante para que se construa ou se reconstrua um imaginário social desprovido dessa normalização da violência contra a mulher. Então, a gente sabe que a gente vem de um país com um histórico patriarcal forte, a tradição portuguesa, ela está muito ligada à tradição católica e nesse tipo de sociedade, a figura do homem é a figura importante, sendo a mulher um mero acessório, uma mera costela de Adão, e essa cultura milenar que a gente foi exposto até então, ela não mais pode subsistir. Daí que a importância, ao fim e ao cabo, é para tornar esse número de ocorrências muito menor.
Sim. E nós temos aí o protagonismo do judiciário, não é mesmo? Nesse enfrentamento, nesse combate à violência contra a mulher. Mas é necessário também esse protagonismo do judiciário, magistrado, para mostrar à população que também precisamos, né, da comunidade, da sociedade como um todo, colaborando com esse problema, né, a diminuir o problema da violência, também do feminicídio, principalmente contra meninas e mulheres?
Certamente. No primeiro momento, o judiciário vai atuar nos casos concretos, então em cada uma dessas 231.000 ocorrências. E, no início, oferecendo uma segurança à mulher através das medidas protetivas e, posteriormente, processando os crimes e demonstrando que aquele ato tem consequências. Mas, mais do que isso, é papel do judiciário também se fazer presente e divulgar esse tipo de campanha para, como eu disse anteriormente, nós conseguirmos diminuir este número de registros, parar de fazer com que o juiz enxugue gelo e, de fato, causar uma transformação social, que nessa nova sociedade o papel da mulher vai ser reconhecido como deve ser e a violência não vai ser mais tolerada até mesmo dentre os próprios homens, de uma forma geral. Isso já vem evoluindo, mas precisamos evoluir mais e é por isso que o judiciário, como um dos poderes de Estado, tem que atuar fortemente nessas campanhas, fortemente na construção dessa nova concepção de sociedade muito mais justa.
Sim, essa transformação social que o senhor falou, né, começa pela mulher mesmo, não é, magistrado? Muitas vezes a mulher se sente sozinha, tem medo, não sabe que pode recorrer ao poder judiciário, à rede de apoio, não é mesmo, que nós temos. É, essa atenção às mulheres, né, ela é primordial, mas também é necessário o trabalho com os autores da violência, com grupos reflexivos, e acredito também que nas escolas, na educação, né, para os futuros homens, né, que estão se formando aí, não é mesmo?
Certamente. É bastante importante que essas redes estejam bem estruturadas, porque muitas vezes a mulher se sente acuada em fazer uma notícia de um crime que vem sofrendo por vários motivos, dependência psicológica, dependência financeira, e com uma rede articulada, há a possibilidade de garantir a ela segurança, seja financeira, seja ajuda psicológica, para que ela tenha a força dessa iniciativa de comunicar aquilo que vem acontecendo com ela.
Uhum.
Também é muito importante atuar com os agressores, porque a gente pensa que a pena de prisão vai resolver tudo, e nesse caso, a pena de prisão ela não consegue mudar uma ideia, não consegue mudar uma formação. Isso é um trabalho contínuo, é um trabalho, como dito, com grupos de apoio, com apoio psicológico também, porque essa manifestação de violência dos homens, ela tem muita ligação com problemas psicológicos mal resolvidos dos agressores, situações de conflito interno, e especialmente com o público mais jovem, porque é o nosso futuro, né? E
sim,
a gente tem que construir essa nova sociedade já pensando nessas pessoas, porque senão a gente acaba não saindo do lugar, ficando sempre, como eu disse, enxugando o gelo.
Sim, sim, porque como o senhor falou, né, é um problema crônico, histórico, e para que o homem também mude a cabeça dele, né, mesmo que no ambiente que ele foi criado, e não faça isso com outras mulheres, num futuro, muitas vezes, não é mesmo, magistrado? Essa mudança, né, que está inerente a todos nós, né?
Com certeza. A gente vê que muitas vezes um agressor da esposa é o agressor também de sua filha, ele agride sua mãe. Temos muitos problemas relacionados também com o uso de drogas, especialmente aquelas drogas estimulantes como crack, cocaína, que fazem com que essa violência se manifeste. Então também é preciso ter uma política de Estado para o tratamento da drogadição, que importa em bastante repercussão nessa área da violência doméstica. O álcool também é quase sempre associado, quase sempre quando a gente recebe uma medida protetiva,
sim,
aquele ato foi cometido sob o efeito de álcool. Então essa atuação social integral é muito importante para que a gente tenha a mudança que a gente quer ter. Não uma mudança punitiva, mas sim uma mudança de construção social como um todo.
Exatamente. Doutor Pedro, como está o plano de ação da campanha pela Paz em Casa nesta edição, né, na sua comarca, e também quais são os resultados esperados com a realização dessa força-tarefa, né, desse mutirão que ocorre?
Então, a gente vem fazendo as palestras de conscientização, estamos tendo muito apoio do Conselho da Comunidade aqui da comarca, no sentido de trabalhar as pessoas que já foram condenadas sobre a importância de mudar essa visão, mudar essa concepção. Estamos também organizando aqui a caminhada pela paz em casa, porque é uma forma de mostrar nas ruas, né, ostensivamente, que aquele tema é importante. Por que aquelas pessoas estão reunidas? Ah, é por isso. E criando ali, então, uma ideia de que aquilo é importante e de que a violência não será mais tolerada e terá consequências. Então, a gente espera, como resultado, que mais pessoas venham a se conscientizar acerca desta situação e que, principalmente, mulheres que hoje estejam acuadas, estejam sem uma rede de proteção adequada ou não conheçam essa rede de proteção, possam tomar conhecimento, possam se interessar pelo assunto e sair de uma situação que lhes prejudica sobremaneira.
É importante a gente ressaltar também aqui, não é mesmo, a legislação que nós temos, que é considerada um marco no combate à violência doméstica familiar, que é a Lei Maria da Penha, não é mesmo, magistrado, e que acaba de completar 18 anos. Como que o senhor analisa os avanços com a legislação, né, e aonde ainda estamos errando?
Bom, em primeiro lugar, sobre a legislação, é bom que a gente esclareça algo, porque eu vejo hoje muita resistência à Lei Maria da Penha por parte de homens, falando que seria um benefício às mulheres, que seria um privilégio. E aqui, duas situações. A primeira é que homens também podem pedir proteção, só não será pelo rito específico da Maria da Penha, será pelo rito do Código de Processo Penal. Então, não quer dizer que o homem, eventualmente, também não tenha sua proteção. Tá? Ele não precisa se preocupar com isso. E, mais do que isso, é uma legislação extremamente importante para corrigir esse histórico que a gente sabe que existiu e ainda existe, tanto nessa criação de consciência, na criação de fórmulas processuais mais ágeis para o enfrentamento da violência e para poder gerar essa sensação de confiança, essa sensação Sim. de segurança na mulher que o Estado pode oferecer.
Sim, e além dessa importante legislação que nós temos, também as ações, né, que nem o senhor citou, as ações que vocês realizam aí também na região, na comarca, é muito importante o envolvimento da sociedade, por exemplo, né, as pessoas estarem atentas às suas vizinhas, né, aos seus vizinhos, a parentes, a uma prima, até mesmo uma irmã, que muitas vezes, né, não dão os sinais tão claros, mas que a pessoa olhando pode, né, de repente imaginar que algo de errado está acontecendo. É importante esse envolvimento das pessoas, magistrado, através das denúncias?
Com certeza. Hoje a gente ainda vê muitas situações em que as pessoas até dão um conselho, advertem, mas depois tem aquela sensação de ela não me ouve, então eu desisto, ela faz o que ela quiser, né? Mas a gente tem que entender que a situação dessa mulher é de muita vulnerabilidade. Então nós temos que ter muita calma com essa mulher, para conversar com ela, para instruí-la, paciência, às vezes é um processo demorado mesmo. Então, assim, é importante que se envolva, né? Na briga entre marido e mulher, deve se meter a colher. E mais do que isso, também a parte da sociedade que está ligada à iniciativa privada, então empresas, escritórios com grande número de pessoas, frequentemente fazendo campanhas, divulgando campanhas, palestras, seminários sobre essa situação de violência doméstica, ajuda muito o nosso trabalho de conscientização.
Muito bom. Eu gostaria de deixá-lo à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui, trazendo um pouco aí também, né, das ações realizadas e da importância da gente debater sempre esse assunto nessa mudança, né, aí da nossa sociedade de pensamento, da nossa sociedade com relação à violência contra a mulher.
Certo. Eu que agradeço inicialmente a oportunidade de falar desse tema tão importante. Gostaria que um dia a gente não precisasse mais falar dele, né? Esse é meu primeiro desejo, que as coisas mudem de fato. E o recado que eu quero deixar, primeiro, para as mulheres, que elas têm no Poder Judiciário um órgão preocupado com o bem-estar, a saúde e a segurança delas, e que podem sim procurar medidas protetivas, procurar o Estado para intervir em situação de violência. Não devem ficar acuadas ou não devem se subjugar a uma situação que lhes diminua completamente a dignidade. E para os homens, que revejam os seus conceitos, pensem em suas esposas, suas mães, suas filhas, e entendam que o papel dele é um papel de somar e não de substituir ou controlar essas pessoas. O verdadeiro homem, o homem decente, é aquele que quer ver todos bem e, principalmente, aquelas pessoas próximas a ele bem e se desenvolvendo.
Muito bom, viu? Obrigada novamente pelas suas palavras, pela sua disponibilidade, doutor Pedro.
Eu que agradeço, muito obrigada.
E até uma próxima.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu quero agradecer também aí a sua companhia, né, do outro lado, você que acompanhou aqui o nosso debate com o magistrado Pedro Toayari de Matos Sterce, ele é juiz substituto na comarca de Ortigueira, falando aí da importância do combate à violência doméstica, né? O combate ao enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e, em especial, sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Até uma próxima edição.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.